Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado garante votação da reforma da Previdência em plenário na próxima terça-feira.
Combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres poderá ser conteúdo nas disciplinas das escolas brasileiras.
Projeto aprovado prevê que indenização recebida em razão de acidente em barragem não será considerada renda da vítima.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário deve votar o primeiro turno da reforma da Previdência na terça-feira, segundo o presidente Davi Alcolumbre.
Antes, as novas regras de aposentadoria serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Érica Christian.
Após o adiamento por decisão dos líderes partidários, a Comissão de Constituição e Justiça deverá votar na terça-feira a reforma da Previdência. A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, esclareceu, no entanto, que o atraso não compromete o calendário de votação da reforma da Previdência.
Nós conseguimos avançar num amplo acordo para que nós não atrasemos o calendário. O calendário oficial, portanto, da reforma da Previdência, acordado com os líderes da oposição, é dia 10 de outubro, como sempre foi, como foi apresentado desde o mês passado.
O vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, antecipou a tentativa de retirada de trechos da reforma para garantir uma aposentadoria maior e reduzir o tempo de contribuição.
Nós vamos apresentar o destaque para que seja considerada somente 80% das maiores remunerações e sem essa redução para 60%. E vamos propor, por exemplo, que quem entre no sistema não tem que contribuir por 20 anos.
Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na manhã de terça-feira, a reforma da Previdência poderá ser votada em primeiro turno pelo Plenário do Senado na tarde do mesmo dia.
O Plenário do Senado aprovou a criação da empresa Nave Brasil, que ficará responsável pelo serviço de navegação aérea do país.
Os investimentos poderão ser feitos nas torres de aeroportos e em satélites. Hoje, parte desse serviço está a cargo da Infraero, que não tem recursos para investimentos. A nova estatal vai incorporar os 1.800 servidores da Infraero, que atuam no serviço de navegação.
A MP autoriza ainda o comando da aeronáutica a repassar 88% da navegação aérea para a Nave Brasil. A nova estatal será mantida pela cobrança de tarifas. Segundo o representante da Aeronáutica, Major Brigadeiro da Reserva, Pompeu Brasil, a concentração do serviço vai gerar economias e investimentos.
A gente desmilitariza, digamos, alguns órgãos sob responsabilidade da Força Aérea de controle, focando assim a Força Aérea na sua atividade fim, e ela ganha um pouco mais de volume e com isso ela ganha um pouco mais de receita para melhor investir no sistema.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a implantação de uma plataforma unificada de dados que facilite a regularização fundiária no Brasil.
De acordo com o parlamentar, apesar da existência de uma lei específica para regular o tema, a maioria dos municípios brasileiros enfrenta dificuldades para colocá-la em prática, por falta de condições e de pessoal qualificado.
Alci pediu apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para financiar a plataforma de compartilhamento de dados.
E o nosso objetivo é exatamente proporcionar para que qualquer município do país possa, de fato, aproveitar a lei. Nós fizemos a lei exatamente para isso. Então, alguns estados precisam recepcionar a lei. Aqui no DF mesmo, na área rural, ainda não foi recepcionada. E tem aí milhares de pessoas aguardando há anos e anos a escritura.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que prevê o tratamento especializado para deficientes auditivos.
Repartições públicas deverão oferecer atendimento por tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo da proposta é garantir o tratamento adequado às pessoas com deficiência, com o atendimento por tradutores, intérpretes de Libras e outros profissionais capacitados, conforme a necessidade do usuário. A previsão do Projeto de Lei 155 de 2017 é alcançar qualquer serviço prestado por repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e instituições financeiras. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, defende que todos os brasileiros precisam ter as mesmas oportunidades e direitos.
Não é admissível conceber que cidadãos sejam alijados do exercício pleno em função da incapacidade estatal de bem interagir de maneira que melhor lhes atendem.
Um levantamento do IBGE aponta que 6,2% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. São mais de 10 milhões de cidadãos que muitas vezes ficam impossibilitados de praticar atividades básicas, como se locomover e até se comunicar com outras pessoas.
O combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres poderá ser conteúdo nas disciplinas das escolas brasileiras.
O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Escolas poderão apresentar de maneira transversal, ou seja, em todas as disciplinas, conteúdos relacionados à prevenção e ao combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Projeto com esse objetivo, da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, apresentou relatório favorável à proposta e lamentou o alto número de feminicídios no Brasil.
Infelizmente, nossas estatísticas de feminicídio, crime de ódio motivado pela condição de gênero, vem crescendo. Os números divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que apenas em 2018, dos 4.254 homicídios dolosos de mulher, 1.173 foram feminicídio, 12% a mais do que o total registrado no ano anterior.
Entre as leis que poderão servir de base para a aplicação dos conteúdos em sala de aula estão o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha. O projeto será analisado agora pela Comissão de Educação.
A indenização recebida em razão de acidente em barragem não será considerada renda da vítima.
É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O texto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De acordo com o projeto, os valores recebidos como auxílio temporário ou indenização por prejuízos materiais ou morais decorrentes de desastres com barragens não serão contados como renda no CAD Único, o cadastro para acesso a programas assistenciais do governo. A iniciativa da proposta é do senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, em razão do rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, que deixou 249 mortos, causou danos ambientais e destruiu inúmeras casas. As pessoas carentes atingidas receberam uma compensação no valor de R$ 600 e depois, por terem ultrapassado determinada faixa de renda, tiveram dificuldades de manter benefícios sociais como o Bolsa Família e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O relator senador Irajá, do PSD do Tocantins, considera contraditória essa situação.
Mostra-se incoerente a ação do poder público de que, um lado, reconheça a situação de desespero das vítimas da tragédia de Brumadinho e, por outro, considere incremento de renda os valores recebidos a título de indenização. Trata-se de uma avaliação injusta. A vítima não está a adquirir um ganho financeiro, uma mobilidade social ascendente e deixada à condição de baixa renda. Ao contrário, as pessoas indenizadas viram destruídos seus lares.
Por ter sido aprovado um texto alternativo ao original para ampliar o alcance da medida, a proposta vai passar por outra votação na Comissão de Assuntos Sociais. Na sequência, seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União coordenou auditoria junto com as entidades fiscalizadoras de outros 12 países da América Latina e do Caribe para avaliar a governança das políticas públicas nas faixas de fronteira. Verificou-se que metade dos países avaliados não adota governança adequada para a vigilância de suas áreas de fronteira. Seis das nações analisadas possuem níveis de governança baixo para prevenção de crimes entre as fronteiras. O controle do fluxo de bens e mercadorias em 9 países ainda precisa ser aprimorado. Para o relator ministro Augusto Nardes, a adoção de boas práticas de governança para as políticas públicas nas regiões de fronteira desses países é fundamental para a redução dos índices de violência, contrabando e subdesenvolvimento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.